Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Correine, fundador e diretor executivo dessa bagaça. Eu tenho 1,84m, meus cabelos são pretos, com as pontas cacheadas, tenho barba, meus olhos são castanhos escuros, eu tenho um monte de tatuagem e, né, eu tô de vermelho hoje. E esse começo é um pouco esquisito, porque a gente tá fazendo aqui também uma autodescrição pro pessoal que nos escuta, que não nos enxerga. Então, é importante que todo mundo se sinta abraçado, acolhido, né, e esteja aqui de acordo com a bagunça que a gente tá desenvolvendo aqui. E, dada essa descrição, eu serei o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está aqui por mais tempo. Vamos lá então para o nosso momento aviso aos navegantes. Vou repetir aqui, né, alguns avisos para a galera, porque afinal de contas, todo Estaleiro tem pessoas novas chegando para acompanhar tanto ao vivo quanto posteriormente quando esse conteúdo é publicado em formato de podcast, né? E o primeiro aviso é justamente sobre isso. Esse podcast ele é gravado na Twitch de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, geralmente às 19 horas da noite, e disponibilizado depois em formato de podcast. Então você pode ouvir o episódio completo sempre, né, nas semanas seguintes à gravação do mesmo. Quando eu consigo aprovar na data, ele sai na semana seguinte. Quando eu demoro, ele sai duas semanas depois. Mas ele sempre sai. Então, esse aqui é o nosso costume. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem perguntas, né, as dúvidas que vocês têm, para a gente responder aqui durante a live. E também, claro, né, mandem para a gente todos os questionamentos lá no Curious Cat, no nosso famoso Cucat, curiouscat.ca/maremotopodcast. Então, se você tem alguma dúvida de edição, se tem alguma dúvida, né, de desenvolvimento de podcast, alguma dúvida profissional que eu possa te ajudar, manda lá no nosso curiouscat.ca/maremotopodcast. Né, então, tudo é válido, não tem pergunta idiota, né, nem simples demais, tal. A gente tá aqui para ajudar vocês. E agora nós também estamos abrindo uma caixinha no Instagram na semana de gravação do Estaleiro. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, no @maremotopodcast. Se você porventura não quer utilizar o Curious Cat, agora na semana de gravação do Estaleiro, a gente também está lá na @maremotopodcast, nosso Instagram, abrindo uma caixinha para que você possa colocar a sua questão lá, tá bom? Então vamos desatracar o nosso barco, içar as velas e começar essa viagem. Bora pro bloco de perguntas? Complementando o que eu acabei de falar para vocês, as perguntas de hoje vieram tanto do nosso Instagram quanto do Curious Cat, né? E o que as pessoas querem saber é sobre o futuro da nossa mídia querida. Então vamos começar. Primeira pergunta é a seguinte, vem de uma pessoa anônima. Caio, eu estou muito chocado mesmo, tudo em caps, com a destruição dos sites próprios de grandes e antigos podcasts. Links quebrados, conteúdo antigo perdido, opção de baixar o MP3 ativada. O futuro do podcast brasileiro é ser online no Spotify e esquecer a própria landing page e o MP3? Cara, que pergunta fascinante. Fascinante, de verdade. Porque, gente, né? Tipo, eu não tinha pensado sobre isso. Porque assim, vamos lá. Ursem comigo, né? Bear with me. E vamos dar uma volta. No passado, eu já tive vários projetos, um deles chamado Games on the Rocks, que é por onde muitas pessoas me conheceram, começaram a acompanhar o meu trabalho. Sem sacanagem, uma, duas vezes por mês, vem gente falando, Caio, queria ouvir os Games on the Rocks e não tem link, não tem feed, não tem nada, onde que eu acho? E é sempre uma discussão assim, tipo, eu sempre falo, gente, então tem um grupo do Games on the Rocks lá no Facebook que é o grupo que o Overloader, né, herdou, que lá o pessoal às vezes pode te passar um link pra fazer um download de alguém que tenha isso num drive e tudo mais. Eu mesmo, eu acredito que eu tenho um HD externo com todos os episódios e tudo mais, só que tá aí, né? As coisas, elas se perdem na internet, o que é uma coisa um pouco triste quando a gente para pra pensar. Essa questão, principalmente de podcasts mais tradicionais, que são antigos e tudo mais, como a pessoa que nos enviou a pergunta mandou, né? Tipo, ah, puta, será que o futuro do podcast é ser online, Spotify, não tem mais, né, download de MP3 e tudo mais? Assim, o costume de consumo, ele vai avançando e se alterando e se transformando conforme a tecnologia vai possibilitando, né? Então, por que que os podcasts antigamente, eles tinham, né, essa questão de, tipo... Inclusive, né, um dos exemplos clássicos para isso é o próprio Nerdcast, que tinha lá, né, tipo, a download, alta qualidade, baixa qualidade e tudo mais. Eu acredito que eles até mantêm esse padrão hoje em dia, não tenho, né, certeza, porque é muito difícil entrar em site hoje em dia para ver qualquer coisa de podcast. Mas eles tinham isso porque muitas pessoas não têm uma internet de banda larga. Então, né, e muitas pessoas não podem, às vezes, utilizar o celular para baixar um podcast. Antigamente, a gente geralmente, qual que era o costume, né? A gente fazia o download desse MP3 e passava para um player, né? Para um MP3 player, MP10 player, sei lá. Qualquer coisa assim que a gente tinha no bolso, que nos acompanhava durante o dia a dia. Mas isso era uma necessidade porque a gente tinha uma falta de internet rápida. Ainda é uma realidade para muitas pessoas, mas, né, isso está se popularizando cada vez mais. E também tem a questão de, tipo, os dados que a gente tinha, né, nos nossos planos de celular, eles eram muito pequenos. Então, tipo, bicho, eu não vou gastar meu plano de dados pra baixar um podcast inteiro, né? Ainda mais hoje em dia que, sei lá, um podcast, ele tem, assim, facilmente 100 mega. Porra, 100 mega era coisa pra caralho. Então, assim, eu acredito que esse costume de site, de download de MP3, todas essas coisas, é bem provável que isso sim tá com os dias contados. Eu acho que é sempre muito importante para todo mundo que é desenvolvedor de conteúdo, que tá aí, né, e colocando a sua voz na internet, colocando o seu conteúdo online, pense um pouquinho nisso, pense um pouquinho em arquivo, pense um pouquinho em backup, pense um pouquinho em guardar a própria história. Né? Porque tem muita coisa legal que eu fiz pra internet que eu não guardei e que eu não tenho mais acesso, né? Tipo, quando eu trabalhava no IG, desenvolvia meus reviews, os textos, as entrevistas e tudo mais, eu nunca achei na minha vida que um dia o Arena ia sair do ar. Saiu. Inclusive, até usaram, né, o feed do Games on the Rocks pra enfiar um outro podcast lá. Isso foi tão maravilhoso. É, o IG, né, gente? O que é o IG hoje em dia? Por que será? Mas... isso tudo é muito importante. Você pensar no teu... Ok, vai ser uma expressão esquisita, mas você precisa pensar no seu legado. Você precisa pensar, tipo, que o que você tá produzindo é importante você colocar numa pastinha debaixo do braço, porque senão há a possibilidade disso desaparecer. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o serviço de servidor que a gente tá utilizando, os parceiros comerciais com quem a gente tá lidando, os parceiros profissionais. A gente não sabe se o nosso relacionamento vai estar legal, se não vai estar. Então, por favor, eu acho que é muito, muito importante vocês pensarem, sim, em histórico. Tá? Então, eu acredito que sim, essa dinâmica de ter download, botão de baixo MP3 aqui e tudo mais, ter um site pro podcast, ela tá com os dias contados, mas, né, eu acho que é um questionamento muito legal para vocês levarem para os produtores de conteúdo preferidos de vocês. Porque principalmente pros que têm mais anos de estrada, realmente, às vezes essas pessoas trocaram de servidor, de serviço e tal, tantas vezes que vai ter link quebrado, vai ter descrição cagada, atualização de WordPress que cagou alguma coisa. Então, é uma coisa legal de vocês se aproximarem do produtor, da produtora, do produtor e de conteúdo favorito de vocês e perguntarem sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, sim. Obrigado pela pergunta. Bem legal. Próxima pergunta vem de Alex Riber. Nos enviou lá no Instagram, @maremotopodcast. Tem aqui o username. Vamos lá. Quero ter uma empresa de podcast. Por onde começar? Qual o futuro do podcast? São duas perguntas muito diferentes, né? Então, vamos começar pela fácil, que é: quero ter uma empresa de podcast. Por onde começar? Fazendo podcast. Depende de que tipo de empresa que você quer. Se você quer ter uma empresa de edição, se você quer ter uma empresa de conteúdo original, se você quer ter uma empresa de produção, se você quer ter uma empresa de roteiro, se você quer ter uma empresa que faz vinheta, se você quer ter uma empresa que faz trilha, se você quer ter uma empresa que faz locução, você tem um monte de coisa para fazer, amor da minha vida. Tem muitas coisas que vocês podem fazer em relação, né, a ser uma pessoa, né, trabalhar, né, de uma maneira profissional com essa mídia. Você precisa estabelecer qual que é o seu objetivo. Seu objetivo é ser uma empresa, né, como a Maremoto, que hoje em dia ela oferece todas essas coisas que eu acabei de falar. Não, minha empresa, eu quero que a minha empresa seja mais focada, como é o caso, por exemplo, do meu grande amigo, o Andrei, que ele tem a Paratopia, Paratopia é uma empresa especializada no desenvolvimento de conteúdo original. Então, assim, tem muitas oportunidades, gente. Então, a melhor maneira de você ter uma empresa de podcast é tendo, fazendo, criando um nome na indústria, se aproximando de parceiros comerciais, vendo projetos que estão aí já num momento interessante, que não trabalhem com, por exemplo, edição profissional ou que queiram, né? Cara, tem agora também a possibilidade, né? E a gente vai entrar nesse tópico um pouco mais pra frente. Cara, às vezes você pode abrir um estúdio, né? Com câmera e todas essas coisas, porque a demanda, ela tá em alta. Cara, você pode ter várias empresas de podcast. Então, a melhor maneira de ter uma empresa de podcast é tendo. Mas, a outra pergunta, né? Qual o futuro do podcast? Cara, eu não tenho ideia. O futuro do podcast é muita coisa, né? Então, eu acredito que a gente sempre vai ver, e isso é uma coisa muito clara, tá, gente? Inclusive, se vocês quiserem uma discussão bem legal sobre o futuro da mídia, sobre o futuro dessa indústria e todas essas coisas, vocês que estiverem ouvindo esse podcast, né, em formato de podcast, esse conteúdo em formato de podcast posteriormente, né, não pessoal da live, só rolar um pouquinho aí, né, no aplicativo, no agregador que vocês utilizem, e vão ouvir os Maregramas. Por que que eu peço para vocês ouvirem os Maregramas? Porque são entrevistas com pessoas-chave na nossa indústria, no nosso mercado de podcast, com quem justamente eu falo sobre isso. Com quem eu falo sobre futuro, com quem eu falo sobre tendência, com quem eu falo, tipo, o que já aconteceu, o que a gente espera que aconteça, etc, etc. A discussão de futuro é uma coisa muito etérea. Porque, realmente, se eu soubesse o futuro, eu já tava, tipo, mano, botando, descendo dezão, assim, tipo, pá, todo meu dinheiro vai nisso aqui. Tipo, sei lá, eu teria investido em Bitcoin em 2010. Mas eu acredito que a gente vê de uma maneira muito clara várias ondas e várias coisas que vêm acontecendo no nosso mercado e que, por exemplo, agora a gente tá no momento podpá, né? No momento filhotes de Joe Rogan. Eu sempre uso essa expressão e não é de uma maneira, tipo, diminuindo nenhum desses produtores de conteúdo, tá, gente? É mais que, tipo, cara, é exatamente o mesmo formato adaptado para a realidade brasileira. Então, a gente tem esses projetos, né, que são entrevistas em estúdio pro YouTube, que depois são, né, o áudio disso se transforma num podcast, etc, etc. Atualmente a gente tá vendo uma proliferação muito grande de produtores de conteúdo nesse esquema. Só que ao mesmo tempo a gente já tá vendo a proliferação de gente que tá tentando fazer podcast assim e falhando. Então, como qualquer onda, como qualquer tipo fervo, vai ter gente que vai se destacar e vai crescer e vai ser incrível, e vai ter muita gente que vai tentar falhar. Então, assim, o que eu acredito é: o conteúdo sempre vence. Não importa o formato, não importa se está fazendo uma mesa cast, não importa se está fazendo um storytelling, não importa se está fazendo um podcast jornalístico, um podcast de comédia, podcast, sabe, qualquer coisa. O importante é ter um conteúdo legal. Então, a minha opinião de futuro é: cada vez mais a gente vai ver, sim, essas celebridades e subcelebridades querendo ter uma voz ativa dentro da mídia. Algumas delas vão ter muito sucesso. Então pensa agora, sei lá, tipo, o Neymar faz o podcast dele, tá ligado? Vai bombar pra caralho! Do mesmo jeito que o Ronaldo tá fazendo streaming na Twitch, tá bombando pra caralho. Por quê? Porque é uma pessoa famosa e a gente, né, o ser humano, ele tem essa, pô, como é que esse cara de verdade, como é que esse cara conversando com os amigos dele e tal. Então, assim, inclusive o Ronaldo, ele vai começar a desenvolver um podcast também, porque é um cara inteligentíssimo. Então, assim, isso vai acontecer, porque agora podcast está caminhando gradativamente para ser o quê? Mainstream, para ser popular. E quando uma coisa é popular, a galera que é grande, que quer, né, um espaço na mídia, ela vai falar, opa, mais uma oportunidade de eu me autopromover aqui, mais uma oportunidade de eu ser uma pessoa, uma voz ativa dentro de uma mídia, ser influente aqui, ganhar dinheiro. No fim do dia é isso, né, gente? Então, eu acredito que, sim, a gente vai ver cada vez mais, tipo, ah, podcast, sei lá, do Murilo Benício, podcast do, sei lá. A gente vai ter um monte de pessoas famosas, conhecidas e tudo mais começando a entrar e a ocupar espaço dentro dessa mídia, o que é excelente, porque essas pessoas, com sua notoriedade, vão apresentar a mídia para mais pessoas. Então, uma, sei lá, a tua avó que não escuta podcast, se o Padre Marcelo Rossi tiver o programa dele, talvez tenha, inclusive deve ter, né? Se não tem, Padre, toca para nós aí, que a gente bate um fone, que inclusive seria ouvidíssimo. Mas se o Padre Marcelo tivesse um podcast, minha avó ouviria, entendeu? Então, assim, isso vai continuar acontecendo. Mas, no fim do dia, na minha opinião, o conteúdo sempre é rei. O conteúdo é quem dita. Então, podcasts com conteúdo não memético, não interessante, não impactante, vão realmente continuar mornos ou mortos. E as coisas que realmente chacoalham o mercado vão continuar crescendo. Então, tipo, o que é o futuro do podcast? Eu não tenho ideia. Só que eu fico muito feliz de fazer parte dele. E aproveitando, né, essa onda sobre a mídia de podcast, aqui tem essa, muita gente pergunta, vem de outra pessoa anônima. Caio, qual a sua opinião real oficial sobre essa febre de podcasts no YouTube? Cara, tem conteúdo que eu gosto, tem conteúdo que eu acompanho, o próprio pessoal do Podpah. Eu assisti o papo deles com o Lula, sabe? Então assim, eu geralmente não sou um ávido consumidor, porque são poucas as pessoas que realmente me interessam, que vão nesses lugares e falam sobre coisas que me interessam. Poucas, pouquíssimas as pessoas. Porque geralmente, é o ator, é o jogador de futebol, é não sei, e tipo, eu não me envolvo com esse tipo de conteúdo. Eu não assisto tanto futebol, eu não assisto novela, não me interessa. Então assim, eu sou um pífio consumidor, né, dos filhotes de Joe Rogan. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho do caralho que eles estão bombando, que eles estão trazendo mais pessoas pro mundo de podcast e evangelizando e colocando mais pessoas na mídia. Por mim, excelente. Meu único porém, entretanto, todavia, é em relação a pessoas que não vou nominar, porque não merecem, que acham que a mídia, tipo, foi inventada por ele, o Bicicleta. Ele acha que ele inventou o podcast. Inclusive, tipo, ele inventou o jornalismo, né? Porque antes dele, entrevista não existia. E, tipo, não, porque podcast é isso aí. Podcast é falar o que quiser e foda-se. E tem que conversar, não precisa ser dado. E, tipo, porra, cara. Você é adulto, sabe? Você tem barba na cara. Seja responsável em relação às coisas que você diz. Porque, querendo ou não, tem muita gente que acompanha essa galera e se importa com a opinião dessas pessoas, segue a opinião dessas pessoas. Então, isso é uma das coisas que me preocupa. É uma coisa que me preocupa em todas as áreas, em todas as mídias. Me preocupa quando, sei lá, um canal de TV coloca uma reportagem que é claramente fake news. Tipo, me preocupa quando alguém tá fazendo muito barulho no YouTube, com um canal de YouTube, não, né, de podcast de YouTube, mas um canal propriamente dito, e tá falando um monte de merda. Tudo isso preocupa a gente, porque é um negócio que é responsabilidade. A partir do momento que a gente tá desenvolvendo conteúdo pra internet, a gente precisa ter responsabilidade, né? Não tem criança aqui. E quando tem, tá errado, né? Menino de 12 anos que investe na bolsa. Investe sim. Tá bom. Senta lá, ô. Mas, assim, não sou um ávido consumidor, mas, inclusive, temos contato, né, com alguns clientes e algumas empresas que têm estúdios. E a gente tá sendo intermediador para desenvolvimento de conteúdo assim também. Porque tem cliente nosso que quer assim. E a gente vai virar o quê? Vai falar, não, tipo, saia daqui com seu dinheiro. Não, a gente vai correr atrás. Mas, no fim do dia, gente, a gente tem que se importar apenas com conteúdo de qualidade sendo desenvolvido. Não importa do jeito que ele vem, tá bom? Professor Jefferson, Caio, explica um pouco da iniciativa do porquê abrir vagas exclusivas para excluídos. Acredito que o professor está falando, né, das últimas vagas que a gente disponibilizou, né, que eram exclusivas para editoras, editores, editoros trans na Maremoto. E, gente, é um pensamento muito básico. É realmente assim, se a minha empresa não reflete o mundo ao meu redor, como é que eu vou conversar com esse mundo, né? Se essas pessoas não se veem, né, tipo, evidenciadas pela minha empresa, por que que elas iriam correr atrás de consumir o que a gente produz? Como é que a gente vai ter ideias cada vez mais plurais, cada vez mais abrangentes, se a gente não tem todo mundo dentro? Então, tipo, essa questão de ter, né, pessoas trans, de ter também pessoas, né, pretas, pardas, e agora a gente tá vendo também, estudando a possibilidade de começar a ver, talvez, poxa, é porque a gente vai abrir muitas vagas no futuro próximo. E se algumas dessas vagas a gente pudesse colocar para pessoas, né, tipo, com deficiência, também pessoas com passagem, que já foram presas, por exemplo, né, que estão tentando voltar ao mercado de trabalho. Cara, tudo isso eu acredito que, tipo, isso é uma coisa, gente, que, tipo, totalmente tangente aqui, não é efetivamente sobre podcast, mas é sobre, tipo, como ser um empresário, né, numa sociedade capitalista que acaba trabalhando com isso. Bicho, é um mínimo. E eu não falo isso pra, tipo, pra receber tapinha nas costas, pra falar, porra, corra isso aí, nhanhanhé. Não, cara, é o mínimo. De novo, é o mínimo. Então, essa questão, tanto que eu até, né, contratamos, né, Jux e Erika, como duas pessoas trans que vieram pro nosso setor de edição. E uma das coisas que eu mencionei pra eles foi justamente, gente, desculpa por ter demorado tanto. Desculpa por essa oportunidade ter se tornado real apenas depois de 2 anos e meio de empresa. Deveria ter sido muito mais rápido. Mas é aquela coisa, um passinho depois do outro, um passinho depois do outro. 2021 inteiro a gente focou em ter, no mínimo, 50% da Maremoto ser constituído por mulheres. Porque 50% do Brasil é constituído por mulheres. Então, de novo, gente, são coisas e são avanços que, a partir do momento que a gente, como produtora, tem essas pessoas, quando um cliente se aproxima da gente, ele tem que enxergar isso, que é isso que a gente acredita. Ele tem que enxergar esse mapa, né, tipo, totalmente plural e falar, ok, eu acho que esse pessoal vai conseguir falar com todo o meu público, vai conseguir se dirigir a todo o meu público, etc. Então, é uma coisa até que o oficial Cepod falou ali, né? Tipo, não é bem minoria, né? Quando a gente fala de pessoas pretas, pardas e tudo mais, né? Porque, afinal de contas, a maior parte da população brasileira se denomina como preto-pardo, mas no mercado de trabalho, ainda mais o mercado de trabalho de comunicação envolvendo tecnologia, são minorias. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa realmente, nós, como responsáveis, no caso, sei lá, eu sou o dono, então eu posso fazer o que o caralho quiser dentro da minha empresa. Claro, dentro do que o caralho quiser, não posso sair por aí, tipo, comprando coisa offshore, igual o Guedes, tá ligado? Mas assim, eu acredito que a partir do momento em que eu estou nessa posição, eu tenho responsabilidade em relação a isso. E eu preciso colocar e trazer essas pessoas pra dentro. Eu preciso puxar todo mundo aqui, tipo, vem pra cá. Tenha essa oportunidade. Porque no final do dia, todo mundo cresce, todo mundo melhora, todo mundo... O conteúdo, ele fala com mais pessoas, o mercado, ele fica mais plural. A gente vê o desenvolvimento de projetos que antigamente a gente nem sonhava em ver. Vocês não lembram da época em que, tipo, tinha, sei lá, você conseguia contar nos dedos de uma mão os podcasts de menina que tinha? Feito por meninas, né? Feito por mulheres? Vocês lembram disso? Porque tinha, né? Tipo, umas pessoas que sempre via, né? Essas pessoas sendo chamadas pra falar, assim, ah, como é ser mulher fazendo podcast? Hoje em dia, cara, tipo, os maiores podcasts do Brasil aí estão, tipo, vários são feitos por mulheres. Então, passinho depois do outro. Bom? Mudando um pouquinho de ventos, vamos falar aqui sobre um assunto que a gente mais recebe perguntas, que é sobre edição. Então vamos lá. Flávia Lucena pergunta o seguinte. O que um editor de audiovisual precisa saber para fazer a transição para edição de podcast? A gente já respondeu essa pergunta várias vezes, mas, né, e inclusive, Flávia, se você puder voltar nos episódios anteriores, dá uma ouvida que em outros eu com certeza dei muito mais detalhes, muito mais destaque em relação a essa sua questão do que eu vou dar agora, porque, né, senão o pessoal que tá ouvindo todos os episódios vai ficar cansado. Mas, de uma maneira bem en passant, meu Deus do céu, hoje eu tô internacional, né? Um editor, geralmente, se você edita, né? Ela colocou aqui, né? Um editor de audiovisual. O que ele precisa fazer para fazer essa transição? Pouca coisa. Porque a dinâmica de edição de áudio, se você já edita vídeo, você sabe basicamente tudo. Você já sabe utilizar ali o seu DAW, você já sabe usar o programa escolhido e todas essas coisas. Você já domina a sua ferramenta de trabalho. Então isso você não vai ter como um problema. Claro que a maior dificuldade é podcast é um monstrinho, vídeo é outro. Então, muitas coisas que você precisa pensar no vídeo, você não precisa pensar no podcast. Muitas coisas que você não precisa pensar no vídeo, você precisa pensar no podcast. Então, a partir do momento que você está trabalhando com uma mídia que é uma trilha só de informação, que eu já falei isso algumas vezes, quando você está editando vídeo, você tem várias maneiras de passar a sua informação. Você pode colocar alguma coisa escrita na tela, você tem o áudio da pessoa falando, um efeito sonoro, qualquer coisa, você tem as coisas se mexendo, então eu posso mostrar, olha aqui, eu estou aqui, sei lá, essa é a constituição do corpo do peru. Aqui temos o pescoço, aí você aponta o pescoço. O que eu falei com a voz da Marília Gabriela? Anyway, quando você tá editando vídeo, você pode mostrar coisas, você pode apontar coisas, você pode, tipo, né, pegar ali, ó, isso aqui é isso aqui e tal, isso aqui tem... Então tem várias oportunidades de transferir, de transmitir a informação que você quer. No podcast, você tem apenas uma, que é pelo áudio. Então você não pode escrever nada, você não pode mostrar nada, sabe? Então, assim, eu acredito que algumas coisas, alguns tics, algumas adaptações são necessárias quando você vai trocar de mídia. Você precisa entender mais, né, da voz daquela mídia, mais de como aquela mídia funciona para que você possa desempenhar um bom trabalho. Mas essa transição, essa pivotagem de, ah, não, eu trabalho com audiovisual, eu quero começar a editar podcast, ela é muito suave. É só uma questão de costume, é só uma questão também de você ouvir bastante podcast para ter referência, tá bom? Porque nem sempre o que a gente tem em vídeo vai funcionar para áudio e vice-versa, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E a última perguntinha do nosso bloco de perguntas, que ficou gigantesco, eu peço desculpa, é a seguinte. Veio de uma pessoa anônima, provavelmente nos mandou no Cuquete, e é a seguinte. Como tornar a edição mais eficiente? Às vezes eu me acho tão lerda editando. Minha querida, isso vai acontecer bastante, tá, gente? Mas eu também já respondi essa pergunta em outro estaleiro, mas, né, passando pra você, eu acredito que são alguns passos básicos, tá? O passo mais importante, na minha opinião, pega um pouco emprestado com o que eu acabei de falar na pergunta anterior, tá? Conheça o seu DAW. O que é DAW? Digital Audio Workspace. É o seu programa de edição. Independente do que você utilizar, ah, eu edito no Reaper, edito no Audacity, edito no Audition, edito no Ableton, edito na... Foda-se. Conheça esse programa. Saiba do que ele é capaz. Saiba dos seus atalhos. Aprenda os seus atalhos. Porque uma das coisas que eu faço bastante quando eu tô editando, e tem faixas separadas, né, em trilhas, multicanal, né, quando a gente edita com, né, vários microfones, não tá todo mundo na mesma trilha, eu tendo a cortar automaticamente os silêncios para que, né, eu não tenha que ficar me importando com isso no meu flow de edição, no meu fluxo de edição, porque essa palavra agora tá proibida, né? Para que eu não precise me importar com o meu fluxo de edição. Beleza. No Reaper, eu aperto um botão, eu programei isso, eu aperto um botão e ele faz isso automaticamente. Senão, eu teria que ir em cada silêncio, apertar S, tipo, corta, corta, deleta, corta, corta, deleta, corta, corta, deleta. E aí eu fui lá na parte de atalhos do Reaper, criei essa formulazinha de tipo, ó, eu quero que você faça isso e depois isso. Que é o quê? Identifique silêncio, corte os momentos de silêncio, delete os momentos de silêncio. E é um botão. Tuc! E ele faz isso na trilha inteira. Então, a melhor maneira de você tornar a sua edição mais eficiente é conhecendo a tua ferramenta de trabalho. É conhecendo os teus atalhos, é conhecendo o que o teu editor pode fazer. E é aquele negócio, vamos lá. Tem muito aquele papo, né, de tipo, ah, não, porque contratei uma pessoa pra, sei lá, resolver um bug no meu computador, ela apertou um botão, resolveu, que absurdo, vou pagar R$500 por essa pessoa vir e apertar um botão. O trabalho efetivo dela naquele momento realmente durou 10 segundos que foi apertar o botão, mas você tá pagando pelo conhecimento dela de saber qual botão apertar. E esse conhecimento não levou só 10 minutos. Pode até levado, mas até, né, foda-se. Então, é muito importante que ao aprender a mexer na sua ferramenta, no seu, né, programa escolhido para edição, você se foca, se debruça mesmo no negócio. Aprende, vê tutorial, se puder fazer curso, se tiver curso, faz. Se debruça no negócio. Porque todo esse tempo investido vai retomar depois. Porque todos os problemas, todos os contratempos, todas as coisas que iriam te ocupar tempo depois, elas não vão porque você investiu esse tempo antes. Então aprenda. A coisa mais importante para você tornar a sua edição mais eficiente é aprendendo o programa que você utiliza. Tá bom? Mores, eu acho que é isso de perguntas essa semana. Então vamos para o bloco de Dissecando um Podcast. Essa segunda parte do programa vai servir para que eu avalie um podcast que alguém mandou para a gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente, ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela, tá? Mas antes de começar, vamos reforçar aquele aviso de sempre? Quando você for enviar o seu podcast para a gente, eu tenho um programa e eu quero mandar para o Corra, dá uma ouvida, o pessoal do chat dá os pitacos deles também, tal, sei que tem. Quando você for mandar o seu programa, manda sempre com uma observação, que é: ah, corra, eu quero que você escute do momento, né, do minuto X até o minuto Y, sendo que este preâmbulo aqui, este miolinho, tenha no máximo 10 minutos, né? Porque, como vocês já sabem, se você já ouviu um estaleiro antes, a gente ouve num modo play, pause, continua, volta, tal, não sei o que tem. Então esses 10 minutos rendem pra caramba. Então é importante, tá? Que você delimite, coloca a cerquinha ali do lado pra que a gente saiba qual momento do seu podcast a gente vai ouvir, tá bom? Inclusive, manda pra gente seu podcast lá no Curious Cat. Já falei isso? Vou repetir. curiouscat.ca/maremotopodcast, tá bom? Com os nossos avisos feitos, nossa análise de hoje vem do podcast do Leonardo. Vamos lá, ó. Oi, Caio. Boa tarde. Você tá bem, fi? Você tá bom, fi? Meu nome é Leonardo e queria muito que você avaliasse meu podcast. Que nome maravilhoso. O podcast se chama Cadim de Prosa, que é um pouquinho de conversa. Amo a mídia e gostaria muito da sua orientação em relação à minha edição. Comecei a editar há pouco tempo, de forma amadora, mas já acompanho seu trabalho há muito tempo. Depois que descobri o estaleiro, aprendi várias coisas boas que com certeza irei usar. Meu podcast é dividido entre gravações com os meus amigos falando de um assunto em comum e gravações que faço sozinho. Normalmente estou terminando o roteiro e suas dicas seriam de grande ajuda. Queria muito que ouvisse e falasse sobre o começo desse meu podcast sobre o tempo, pois nele incluí uma introdução que eu fiz. Valeu muito pela atenção. Vamos lá, Léo. Mores, vou dar play em 3, 2, 1. Play.
Oi, e aí? Você já teve ou tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido? Sabe, as 24 horas do seu dia já não são suficientes para cumprir todas as tarefas? Como eu, né? Quem tem essa sensação não vai ficando louco. Eu espero que não. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou passar um pouco sobre esse pensamento que eu tive em relação ao tempo tá passando mais rápido.
Vamos lá, Leonardo. Primeiro que seu sotaque maravilhoso, por favor, mantenha. Na verdade, intensifique ele, porque sotaque é um troço maravilhoso demais. Eu amo sotaque. Todo mundo. Qualquer sotaque, eu amo. Ah, mas eu tenho sotaque. Amo. Adoro. Maravilhoso. Eu acredito que, vamos lá, olhando os outros episódios do seu programa, ele é bem geral, né? Porque você tem aqui episódios sobre dublagem, episódios sobre videogame, anime. Então, realmente é uma coisa que você faz no seu tempo livre e tal, porque você realmente ama a mídia e você utiliza isso, né, como teu hobby e tudo mais. E maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês que olham pro podcast como uma coisa que vocês, né, gostam de fazer no seu tempo livre, gostam de fazer como algo que vai trazer satisfação para a vida de vocês. Vocês são os responsáveis por levar essa indústria pra frente, tá? Voltando ao seu podcast. Por que que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque é uma limitação minha, e quem tá aqui no chat e tudo mais, quem tá ouvindo isso depois, vê se vocês talvez compartilhem um pouco essa minha maneira de pensar. Eu tenho um certo problema quando eu dou play num programa e eu não tenho ideia do que ele vai ser. Então, quando você começa o teu programa, porque, né, como eu vi ali, tipo, ah, beleza, tem episódio de game, episódio de anime e tudo mais. Tipo, eu dou o play no teu programa e me vem essa pensata, né? Inclusive, fica aí o easter egg? O ovinho de Páscoa escondido atrás da moita? Coisa que só gringo faz. Quem que esconde ovo pintado, gente? Mas fica aí o easter egg? O nome original do Minha Primeira Vez era pensata. Então, fica aí. Eu adoro essa palavra. Voltando. Eu tenho um pouco de dificuldade quando dou play num podcast e eu não tenho ideia de pra onde eu vou, de pra onde ele vai me levar, pra qual que vai ser o assunto e tudo mais. E essa introdução sua, ela ao mesmo tempo me ajuda e me atrapalha, porque eu não sei de qual ponto de vista que você vai ter essa discussão. Então, eu vou, né, dar play e continuar junto contigo, mas só passando esse ponto de vista, que é o meu tipo de consumo de podcast, ele é muito focado. Ele não é maleável, ele não é tipo, ah, igual às ondas. Não, ele é quadradaço. Então, eu acredito que talvez, se você puder direcionar ainda mais as pessoas nesse começo, pode ajudar. Mas vamos continuar aqui.
Logo depois da vinheta.
Compromisso com o horário. Nota zero.
Cadim de Prosa Podcast.
Caralho, Léo. Eu tô ouvindo podcast de 2010, velho. Que coisa maravilhosa. Eu falo, cara. Eu falo. Vocês que levam essa porra dessa mídia pra frente, cara. A tua vinheta é diretamente saída de um podcast de 2010. E eu te amo por isso. Muito obrigado por esse momento. Maravilhoso. Maravilhoso. O que eu posso fazer? Nada. Podcast de 2010, cara. Lindo, 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 lindo. Tô batendo palma. Caralho, velho. Tipo, parece que o seu podcast, ele não existia. E aí, por um buraco de minhoca, ele sai de 2010 e veio pra cá. Lindo. Maravilhoso. Por favor, continua. Eu não tenho nada pra te falar em relação à tua vinheta. Ela é perfeita.
Tempos que eu venho pensando sobre esse assunto. Aí vou aproveitar o formato do podcast pra expressar sobre esse pensamento que eu tive. Ele... né, vai ser um formato um pouco diferente dos podcasts que eu gravei recente, não foram muitos, mas esse assunto é um pouco...
Vamos lá, primeiro toque. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que já ouviu um estaleiro antes, sabe que eu sempre pego no pé de quê? Barbela. Para de oferecer sopa de barbela pros ouvintes de vocês. Para, parou. Para com essa bosta, para com essa porra. Chega de barbela. Não tem que ter barbela. Blá, 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 blá. Que eu quero dizer com barbela? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
Esse pensamento que eu tive. Ó. Ele, né, vai ser um formato um pouco diferente dos podcasts que eu gravei recente. Não foram muitos, mas... esse assunto...
Que é isso? É erro. E o que é erro? É barbela. O que é barbela? É uma coisa desnecessária. Então, Léo, o que eu posso te falar é o seguinte. Uma das coisas que eu sempre bato com a minha equipe de edição, isso obviamente, né, tipo, todo mundo que edita na Maremoto hoje é muito melhor do que eu, que eu jamais sonhei em ser. Mas uma das coisas mais importantes da edição de podcast e essa edição realmente de limpeza... Porque tem vários tipos de edição. As pessoas não falam muito sobre isso, porque querendo ou não, cai tudo dentro do mesmo balde. Mas tem vários tipos de edição. Tem essa edição, né, que é só, tipo, tirar a barbela. Tem edição que é edição editorial. O que é uma edição editorial? É você definir o que entra, o que não entra. Você troca de ordem, todas essas coisas. Tem edição artística, que é, ok, isso aqui vai efeito sonoro, não vai efeito sonoro. Que música que vai aqui? Como que essa música vai? Como que eu faço essa transição? Tudo isso é edição, mas, né, são um pouco diferentes o objetivo de uma das outras. O tratamento do áudio faz parte da edição, etc, etc, etc. A edição da limpeza, eu sou muito chato. Tem muita gente que não é, que não se importa, que foda-se. E as pessoas, geralmente, né, o ser humano, quando ele vai se expressar através da voz... Ele não tem o discurso perfeito dentro da cabeça dele. As coisas vão se montando como peças de Tetris dentro, né? Pra formar as linhas de diálogo que eu tô aqui, né? Porque eu tava pensando na palavra que eu ia usar, tipo, nas linhas de diálogo que eu estou aqui defecando através da minha boca. Então, nós não somos seres binários. A nossa comunicação é tão orgânica quanto nós mesmos. Mas... contudo, entretanto, todavia, a partir do momento que a gente vai oferecer esse conteúdo para terceiros, arranca essas porra fora. Então, o quão chato eu preciso ser com a edição do meu podcast? Na hora de limpar as falas, eu, com a minha equipe, sempre digo o seguinte. Gente, vamos supor que zero é sem nenhuma edição e 10 é o máximo de edição. É assim, tipo, corta tudo. Corta qualquer titubeada que a pessoa teve. Respiro. Corta tudo. Se zero é nada e 10 é tudo, mira no 7. Porque no fim do dia ainda somos seres humanos. No fim do dia ainda vamos ainda, né, titubear, pensar um pouquinho. Tem algum, né, alguns trejeitos que nos fazem únicos na maneira com que a gente fala, na maneira com que a gente escolhe se comunicar, lá, lá, lá. Beleza. Mas o que é erro? O que é palavra errada, gaguejo, barulho? Gente, corta fora. Arranca fora. Tchau. Chega de barbela. Eu vou fazer uma campanha em 2022 que é chega de barbela. Pra quem não sabe, barbela é como um professor meu da oitava série chama. Sabe quando você destaca uma folha de um caderno de espiral? Que fica todos aqueles negocinho do lado, né? Que era onde a folha tava presa na espiral, ele falava que aquilo era barbela. Então, quando a gente entregava um trabalho para ele, ele falava, corta barbela. Eu não quero barbela. O que, que eu vou fazer com barbela? Fazer sopa de barbela? Então, chega de barbela. Tá bom? Vamos continuar.
Foi um pouco... É um assunto mais pessoal, né? Achei, então, melhor gravar sozinho. Então, vamos lá. Hoje, aos 35 anos, eu...
Mais velho que eu, Léo.
Quanto meu tempo ele é corrido. E como que eu venho administrando.
Só queria pontuar, adorei a trilha do fundo, hein? Gostei bastante.
Como meus dias, minhas semanas, elas vêm passando tão rapidamente. E isso me leva a pensar se acontece somente comigo. Eu percebi então que eu estava vivendo minha vida no amanhã. Como assim? Eu estava vivendo somente de expectativas ou de acontecimentos, sofrendo às vezes por antecedência. Meu foco estava só no amanhã. Nisso, coisas aconteciam e eu não percebia. E por intermédio disso, uma certa ansiedade. Ficar pensando antes do tempo no que podia acontecer me fazia que eu ficasse preso no futuro. Eu não estava focando no que estava acontecendo agora e certamente virava uma preocupação. Tanto que no início de 2020, por causa disso, eu tinha uma crise forte de ansiedade. Hoje, mais centrado, eu percebi que foi por causa dessas preocupações futuras, sobre como eu estava administrando meu tempo, e isso me trouxe uma ansiedade, uma crise muito forte. Foi uma experiência fora do comum, nunca tinha acontecido comigo. Uma crise de medo, ansiedade, um misto de sensações que eu nunca tinha sentido.
Been there, done that. Isso se chama síndrome do pânico. Já passei por isso. Mas ó, vamos lá. Vamos a algumas opiniões, um preâmbulo aqui em relação a esse início, tá, Léo? É muito difícil pra mim julgar o teu projeto, julgar o teu programa. Não tem como eu chegar pra você e falar, olha, Léo, teu roteiro tá ruim. Não. Você tá abrindo teu coração, bicho. Você tá falando um negócio que é pessoal pra ti. Você me impossibilita de virar pra ti e falar, pô, Léo, o roteiro podia ser melhor aqui, acolá, porque você tá falando numa situação pessoal. Você tá falando sobre uma coisa que você tá sentindo. E eu não tenho a possibilidade, a posição de falar que se isso tá certo ou errado. Eu não tenho, né, quem sou eu na fila do pão pra poder falar pra ti, ó, teu roteiro tá ruim. Você tá abrindo teu coração, cara. Então, você me botou numa sinuca de bico. De qualquer forma, uma coisa que é interessante, que dá pra ver, isso, gente, é difícil... Como que a gente aborda isso? Mas a sua voz, Léo, ela parece que você tá retraído falando. E o que, que eu quero dizer com isso? Isso, obviamente, que é uma impressão que a gente tem em relação à maneira com que a sua voz está tratada. Então, como sempre, a gente gosta que voz de podcast seja uma voz mais aberta do que uma voz mais fechadinha. O que, que eu quero dizer com aberta ou fechada? Quero dizer que voz de podcast, geralmente, que a gente espera, é aquela voz que enche teu ouvido, que dá aquele umf. E isso, como a gente já conversou no episódio passado, inclusive escute lá, é uma questão de você tentar dar um boostzinho nos teus graves, tá? Então, é muito importante que você dê uma olhada na internet, a melhor maneira que você acredita para equalizar a sua voz, tá? Porque dá a impressão que é uma voz muito encolhidinha, uma voz muito, tipo... Você já tem um sotaque mineiro, tipo, não quer incomodar ninguém não. Então, beleza, vamos tentar começar a fazer isso. Outra coisa, pra muita gente que tá me ouvindo nesse momento, ninguém é obrigado a ser profissional de comunicação não, tá? Tipo, podcast ele é democrático e você pode gravar o que você quiser, do jeito que quiser, do jeito que te faz feliz. Mas, geralmente, uma das coisas que são mais importantes na nossa comunicação, principalmente a comunicação falada, é a gente falar pro microfone de uma maneira expansiva. A gente fala pro mundo. Claro que de vez em quando, dependendo do tópico, como é o caso do Léo aqui, ele tá falando de uma coisa pessoal, então às vezes ele não tá se sentindo aquela pessoa confiante, peitão pra frente e tal. Mas isso ajuda. Ajuda porque dessa forma a gente faz com que a nossa voz ganhe mais poder, ela seja ouvida, né? Ela seja realmente assim, tipo, ela ressoe com as outras pessoas. E isso também funciona através do microfone. Então, por que eu tô falando todas essas coisas? Eu, recentemente... Estou ouvindo muitos podcasts em que dá pra ver que a pessoa tá encolhida. Que ela tá falando, tipo, o microfone tá embaixo, porque ela tá com a cabeça baixa. Gente, comunicação. Vamos falar. Fala como se você tivesse... Claro, você não precisa falar como se você estivesse no teatro. Mas fala como se você estivesse fazendo uma apresentação para outras pessoas. Porque, de certa forma, você está. Você está fazendo com que aquele teu conteúdo saia de ti e ganhe o mundo. Então, fale como você estivesse nessa posição. Porque isso ajuda. Isso faz com que o tom do teu programa mude também. Tá bom? Eu sei que esse tipo... Um monte de dica um pouco subjetiva, por assim dizer... Mas eu acho que, né, conforme a gente vai discutindo sobre essas coisas, isso vai virando um lugar comum, né? Então, eu acho que é importante.
Sentido, achei que eu ia morrer. O trem foi pesado. Nisso, então, parei para ver como é que eu tava levando a minha vida. E presta atenção como é que tava sendo o meu dia a dia. Era assim, segunda-feira...
Vamos pausar aqui. Léo, gosto de introdução de efeito sonoro. Gosto. Só que uma das coisas que eu mais menciono aqui durante o estaleiro é que edição é importante que ela seja sutil. Senão, vira CQC. E quando eu digo vira CQC, eu estou dizendo de um jeito ruim, porque CQC era um nojo. Porque a pessoa tava falando, aí vinha pim, pom, pom, aia! Tipo, era infernal. Era desgraçadamente, tipo... Ah! Tipo, eu odeio inclusão de efeito sonoro desse jeito, sabe? Que é, tipo, muito na tua cara. Então, a maneira com que eu acredito que, por exemplo, você... Ah, não. Deixa eu explicar pra você como que tava sendo... Deixa eu voltar aqui pra eu pegar exatamente como é que você fez.
Atenção, como é que tava sendo o meu dia a dia. Era assim.
Então, presta atenção como é que tava sendo o meu dia a dia. Uma das coisas que você podia fazer é... Presta atenção como é que estava sendo o meu dia a dia. Nisso, vai entrar o efeito sonoro do relógio, a trilha. Quando entrou o efeito sonoro do relógio, a trilha parou, para com a trilha, vai o efeito sonoro do relógio e, quando ele estiver acabando, sobe outra música. Porque o que, que você fez aí? Você pegou o teu ouvinte pela mão e falou, não, vem cá, vou te levar para um outro lugar. Porque você tá nesse seu momento de... monólogo e tudo mais, tal. E agora você quer dar um exemplo. Isso é uma boa hora de virada. Virada de bloco, né? Tipo, a gente pensa muito em bloco como se fosse TV, né? Ah, não, porque tem um bloco, ele tem que ser muito diferente um do outro para justificar essa virada. Não, a gente usa essas viradas, principalmente no desenvolvimento de roteiro, como você bem fez aqui, para retomar o nosso acordo de atenção com o nosso ouvinte. A atenção que a gente tem das pessoas que estão nos consumindo, é um acordo que você precisa fazer, tipo, igual aqueles casais, né, que, sei lá, tipo, ah, não, que a gente casou de novo e a gente... Tem um nome pra isso, acho que vocês sabem o que eu tô falando, né, que, tipo, é os votos, né, a gente reafirmou os nossos votos, renovou os nossos votos. A gente precisa renovar o nosso contrato com a nossa audiência o tempo todo. Tipo, ô, você tá comigo ainda? Tá comigo ainda? Vamos aí? É isso aí, fica aí, tá legal, vem comigo, tal, tá, não sei o que tem. As alternativas que a edição nos dá posteriormente ao programa é justamente para que a gente possa continuar renovando esses votos. Então, volta para o exemplo que eu estava te dando. Não, então eu vou te levar aqui. Tá, efeito sonoro do relógio. Na hora que tá rolando o efeito sonoro, a música, a tua música do fundo, acabou. E quando o efeito sonoro do relógio vai começar a cair, efeito sonoro geralmente não é bom terminar em fade, tá? Porque efeito sonoro, ele tem começo, meio e fim. A não ser em situações muito específicas, tá? Mas, geralmente, efeito sonoro não termina com fade, tá? Espera, por exemplo, no seu caso, é um relógio, espera o loop do relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Antes dele começar o próximo loop, pum, corta. E acabou. Não precisa dar fade. Ainda mais fade longo, tá? Porque senão fica brega. E... quando o efeito sonoro vai acabar, você já, pum, já vai subindo a próxima trilha. Porque aí você falou, não, eu vou te trazer para esse novo momento, que é o quê? É eu te explicando o meu dia. Eu te explicando o meu dia é uma virada no teu roteiro em relação ao que você estava fazendo até aquele momento. Então, eu acredito que dava para você utilizar o efeito sonoro do mesmo jeito, dava para você fazer, né, essa transição, mas de um jeito mais elegante. Vamos lá, vamos continuar aqui.
Segunda-feira... começo a trabalhar. Na segunda mesmo, eu já estava com foco lá na sexta-feira. Chegava a sexta com a expectativa do sábado. Então, tudo que eu queria fazer durante a semana, eu ia lá e jogava para fazer no sábado. Certamente, né? não dava para fazer tudo. Passava seu sábado, logicamente chegava domingo. Domingo a gente nem precisa falar que, né, você acordar um pouco mais tarde, demorar para fazer alguma coisa na parte da manhã, domingo passou num estalar de dedos. E na hora que você assusta, já tá passando fantástico. De novo, já é a segunda. Aí o ciclo reinicia.
De novo, assim, nesse caso, o efeito sonoro não tem problema ele ter entrado do jeito que entrou, tá? Porque realmente foi só, né, uma brincadeirinha que você fez em relação a, tipo, ah, não, quando você menos espera, pum, já tá passando fantástico. Que realmente o domingo é o dia mais depressivo da semana e o fantástico é o início do fim, né? Principalmente na época que eu assisti a televisão. Ah, não, agora, pum, fantástico. Eu falei, meu Deus do céu. Era pra começar a chorar, né? Quando começava domingo maior, era pra, meu Deus do céu. É que, né, o dia acabou e eu não sou mais feliz. Mas, então assim, esse tipo de efeito sonoro, eu vou te dar uma opinião, ver o que, que você acha dela. O teu assunto até esse momento, ele tá sério. Então eu não sei se cabe esse efeito do... É fantástico. Tipo, pra mim não orna. Porque se eu tô falando sobre uma coisa séria, se eu tô passando ali um ponto de vista, passando um pouquinho de mim ali pra minha audiência, e vem um efeito sonoro desse, esse efeito sonoro, eu já tô um pouco mais... Eu acredito que a utilização desse tipo de munição, ela vai mais pro lado do entretenimento puro de, tipo, ah, ser engraçado. Então, eu não sei se eu usaria esse efeito sonoro. Eu não sou contra a utilização de efeito sonoro, desde que ele faça sentido no tipo de programa que você está desenvolvendo, na proposta do conteúdo que você está desenvolvendo, no caso, né? E na linha editorial do teu programa. O que, que eu quero dizer com isso? Meu programa é sério, meu programa é engraçado, meu programa é jornalístico, meu programa é de terror, meu programa é XPTO. Então, no teu caso, como você tá abrindo teu coração, você tá falando sobre coisas que, né, realmente estão ali pesando e são coisas das quais você teve que lidar recentemente, todas essas coisas, eu não sinto que combina esse efeito sonoro. Por exemplo, no caso do despertador, utilize efeitos sonoros em momentos de virada, em momentos de, putz, eu tô contando essa parte da história, agora eu tô indo pra outra. Então, você não precisa simplesmente eliminar, não, se o papo é sério, eu não uso. Não, você pode usar. Só que parcimônia, porque senão a sua intenção fica esquisita, tá bom?
Dia 5 tem pagamento, mês que vem entro de férias, semana que vem estreia aquele filme que eu quero ver, final do ano lança aquele jogo que eu gosto, ano que vem começa um novo projeto. Percebeu como que eu tava vivendo a minha vida? Eu usei esse exemplo, o que acontece comigo, mas certamente eu não tô sozinho nessa loucura, não.
De maneira nenhuma.
Tá certo que a gente tem que se programar, a gente tem que fazer planos, mas viver no futuro como se ele fosse realidade, isso é o que não pode acontecer. Parei para perceber então e vi que eu estava querendo viver somente lá no futuro. Colocava muita coisa em uma lista fictícia de afazeres, não fazia metade, isso trazia muita frustração. Vi que eu preciso sim me programar, mas viver também o agora. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. Dear Eisen, pessoas vivem double, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. Tempo é relativo, né? Já dizia Eisen. Pessoas vivem tempos distintos. A noção entre tempo, ela é...
Tá. Primeiro o quê? A maneira com que a música entrou, eu achei um pouco abrupta. No caso aqui, você tava finalizando um tipo de pensamento, que é esse negócio que é tipo, ah, tava sempre vivendo no futuro e todas essas coisas. Então, eu entendi o porquê que você colocou a música. Só que ela veio do nada e ela subiu de uma maneira um pouco abrupta. Toma cuidado com isso. Construa mais esse momento musical, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente rouba. O que, que eu quero dizer com a gente rouba? Pega a música que você quer subir e edita ela. Porque, por exemplo, ah, não, eu quero este trecho aqui. Beleza. Costura a intro da música, que às vezes não tem voz ou qualquer coisa assim. Costura a intro, tira a parte que você não vai usar, gruda elas ali de um jeito que o compasso, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ele não vai quebrar o tempo da música, não vai estar quebrado, porque senão a gente percebe. Gruda essas partes e aí você sobe o que você quer. Quando você for subir, é importante que a música anterior você desça, mas faça as duas coisas ao mesmo tempo, faça com que essas linhas se cruzem, tá? Para que não seja perceptível pro seu ouvinte, quando acaba uma música, começa a outra, tá? Tenta misturar isso para ficar de uma maneira fluida, ok? E além disso, outra edição que você vai ter que fazer na sua música. No caso aqui, ó, vamos voltar só um tiquinho pra eu ver aqui, ó. Ó.
Tempo é relativo, né? Eu já dizia Einstein. Pessoas vivem tempos distintos. A noção entre tempo, ela é...
A tua música acabou e você não fez mais nada. Tipo, ela... The time of your life. Aí foi descendo... Você botou o fade e a música simplesmente capotou lá. Ficou sozinha, no breu.
No breu.
Não faça isso. Pensa no, tipo, onde que você quer ir com aquilo. Pra onde que você quer ir depois da utilização daquela parte mais artística do teu programa? Você vai subir outra música? Você vai unir ela com alguma outra coisa? Você vai finalizar ela com um efeito sonoro, alguma coisa assim? Pensa o depois. Porque quando a gente coloca um efeito, quando a gente coloca algo que causa muita, chama muita atenção e termina ele pro nada, aí é foda. Ou você encontra um loop, por exemplo, um loop instrumental dessa música do Green Day. E aí a música tá caindo, porque você não tá colocando a música do Green Day, você tá pegando um cover. Mas, né, tenta pegar, às vezes, alguma música parecida, alguma versão parecida. Procura isso, procura, né, uma oportunidade, porque o que, que aconteceu? Você subiu, teve esse momento emocional, e aí você começou a descer a música, você já começou a falar. Se você já começou a falar, o que, que você podia fazer? Continua descendo a música, deixa ela num volume menor e gradativamente transforma essa música em outra. Porque senão ela cai no breu, ela cai no vazio, ela cai no escuro, ela cai no abismo. E quando você olha para o abismo olha de volta para você. Até agora teu programa tava tendo música e agora tá sem. E eu tô fazendo o quê? Prestando atenção pra caralho no momento que está sem música. Tá bom? Mores! É isso por hoje. Léo, parabéns pelo trabalho. Eu vou ouvir o episódio inteiro depois. Muito obrigado por ter participado aqui do Estaleiro. Muito obrigado por ter enviado o seu programa para que a gente possa, né, dissecar. E com isso, meus marujos lindes, fechamos mais um episódio do Estaleiro, nosso podcast original da Maremoto. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas, interagiram aqui comigo. Vocês são maravilhosos. No dia 23 de dezembro, meu Deus, talvez a gente tenha mais uma gravação. Porque agora eu vi 23. Mas, até segunda ordem, até eu tá bêbado pra caralho na semana de Natal e não querer fazer mais nada na minha vida. Mas, no dia 23 de dezembro, teremos mais uma gravação pra fechar o ano de estaleiros, mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, já que, né, entre as gravações a gente também tem o Maregrama, que é um outro podcast maravilhoso para vocês ouvirem. Novamente, para lembrar, o podcast só pode acontecer graças à presença de vocês, com a participação de vocês. Então, se você tiver alguma pergunta ou um questionamento que, né, a gente não respondeu aqui nos nossos episódios, mandem lá no nosso famoso Cucat, curiouscat.ca/maremotopodcast. Não esqueçam também de enviar o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma ouvida, que a gente dissecasse ao vivo, né, para que vocês façam parte também do segundo bloco do programa. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, tudo @maremotopodcast, LinkedIn, TikTok, a porra toda. É isso, fiquem bem, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.